Hoje no CBN Saúde nós vamos falar de um tema muito importante. A pandemia tem que ser combatida, o atendimento ao paciente é fundamental, principalmente a qualificação do profissional em relação a isso. Como se qualifica? Como se prepara um profissional? Quais são as técnicas que existem hoje para que você, às vezes, se forme de maneira virtual para problemas reais? E para falar sobre isso, eu converso com o médico Sérgio Ricardo Lopes de Oliveira. Ele está à frente do Simulab. Isso mesmo, a simulação em laboratório. Mas vamos, antes de falar disso, vamos comentar o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês.
Doutor Sérgio, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar, a importância de preparar os profissionais para situações, por exemplo, que ninguém queria, claro, como essa da pandemia. É fundamental?
Fundamental, né? Nós estamos enfrentando aí há um pouco mais de um ano um inimigo novo, que não conhecíamos ao certo e que teve uma dimensão imensa. Isso fez com que a gente precise recrutar todos os recursos disponíveis para combatê-lo. Então, é fundamental o treinamento, a educação das equipes de saúde para poder debelar esse inimigo e oferecer segurança à nossa população.
Agora, quando a gente tem o atendimento da pandemia, da Covid, claro, uma questão específica, que nem todo mundo é infectologista, nem todo mundo tem o tratamento, às vezes, né, para uma internação numa UTI, respiradores. Isso tudo tem como se preparar de forma rápida um profissional? Como é que o senhor avalia esse momento de pandemia e nem todo profissional estava preparado para isso?
É, exatamente. Não adianta nós falarmos que rapidamente nós conseguimos preparar um profissional que demora, às vezes, 9 anos para ficar apto para entrar no mercado, né? Hoje em dia, nós precisamos muito de profissionais capacitados em terapia intensiva, aqueles que podem trabalhar em UTIs, tanto médicos, quanto enfermeiros, quanto auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, quanto fisioterapeutas. E esses profissionais, eles demoram uma graduação inteira para serem formados e uma pós-graduação, ou seja, às vezes são 6, 7 anos, 9 anos de estudo para poder estarem preparados para esse serviço. E nós vimos na pandemia uma necessidade muito acima daquele número de profissionais que nós tínhamos no mercado. Então, foi extremamente importante, de um modo rápido, nós promovermos algum tipo de ação, algum tipo de educação médica que incrementasse a capacidade básica de alguns para que eles pudessem atuar aí na linha de frente. Não somente nas UTIs, mesmo nos prontos-socorros, nas UPAs, o paciente COVID grave, ele exige um pouco mais do que um paciente grave de outra situação. Então, o treinamento desses profissionais se mostrou extremamente fundamental e precisou ser feito de modo rápido. As respostas precisam ser rápidas diante de um inimigo que rapidamente ainda nos assola.
Doutor Sérgio, qual é a gravidade? O senhor falou uma coisa que me deixou curioso. Qual é a gravidade do paciente de COVID que o senhor considera que exige mais atenção às vezes, uma atitude mais assertiva do que uma pessoa com outra situação grave?
Bom, ele evolui rapidamente, né? É um paciente que evolui rapidamente. E como as pessoas têm um certo medo do hospital, um certo receio, às vezes elas ficam mais tempo em casa do que deveriam em alguns momentos e chegam já com uma situação crítica para dentro do hospital. Nós vemos que a Covid passou também lá no começo nós tínhamos muito claramente a população idosa, né, sendo atingida, e agora recentemente, com essa segunda onda, nova variante, nós tivemos a população mais jovem sendo atingida, e atingida de uma forma muito rápida. Então, às vezes, o paciente precisa de uma assistência ventilatória precoce, que seja isso. O paciente precisa de uma intubação precoce, de um ventilador precoce, ele precisa que o médico, às vezes, mesmo na sala de emergência, saiba manejar essas situações, né, de forma muito rápida, antes mesmo do paciente entrar numa unidade de terapia intensiva, numa UTI.
Aí eu queria comentar um pouquinho sobre o Simulab, né? Inclusive, eu teve uma experiência com o Conselho Regional de Medicina, né, aqui do Estado, o senhor chegou a fazer uma palestra, o Simulab fez uma palestra sobre a preparação virtual dos profissionais. O que significa o Simulab nessa questão de preparar o profissional para situações de emergência ou situações como essa que nós estamos atravessando?
Bom, então deixa eu primeiro falar o que é o Simulab. Simulab é o Laboratório de Habilidades Clínicas e Simulação Realística da Unicesumar. Então, um laboratório onde nós trazemos o treinamento dos profissionais de saúde, sejam graduandos de medicina, graduandos em enfermagem, e também já profissionais que estão na rede, como, por exemplo, profissionais do SAMU, que fazem treinamentos regulares no Simulab. Então, é um ambiente onde nós trazemos para dentro de uma sala controlada aquilo que acontece dentro de uma sala de emergência. Nós trazemos para uma sala, uma casa simulada, aquilo que acontece dentro da casa realmente das pessoas quando o SAMU chega lá. Nós trazemos para dentro de salas de aula equipamentos e procedimentos que precisam ser realizados na rua, dentro de uma ambulância, dentro de uma sala de emergência, dentro de uma UTI. Ou seja, nós trazemos para dentro de um laboratório controlado aquilo que o aluno vai vivenciar, aquilo que o profissional vivencia no seu dia a dia das situações críticas diante de pacientes gravemente enfermos. Ou até mesmo situações mais simples, por exemplo, nossos alunos mais jovens, aqueles de séries iniciais, aprendem dentro do ambiente de simulação a conversarem com o paciente de uma forma correta e a examinarem o paciente de uma forma correta, possibilitando assim que quando eles estiverem diante do doente, eles estejam mais corretamente preparados. Bom, recentemente, o Conselho Regional de Medicina fez um desafio às escolas médicas do Paraná, convocando as escolas médicas a usarem seus laboratórios de simulação para o treinamento dos profissionais da linha de frente do Covid, para os médicos de linha de frente do Covid. E o Simulab Unicesumar foi a primeira escola que teve a experiência prática de realizar esse curso, agora no último sábado, dia 1º de maio. Então nós recebemos lá uma parcela de médicos que vieram presencialmente para o treinamento dentro do ambiente do Simulab. Não foi um treinamento virtual neste momento, sabe, Gilson? Foi um treinamento presencial, executado com um número reduzido de pessoas e mantendo o controle de higienização de mãos, uso de máscaras e distanciamento necessário. Então, esses médicos eles puderam vivenciar dentro do Simulab aquilo que eles enfrentam nas salas de emergência, nas UPAs, nas ambulâncias ou nas UTIs que eles podem trabalhar. E qual que é a importância de trabalhar dessa forma dentro de um laboratório de simulação, através da simulação realista, através da simulação clínica? Eu permito que o profissional que está sendo treinado ou o aluno que está sendo ensinado, ele possa repetir várias vezes o mesmo procedimento até que a curva de aprendizado dele seja alcançada, ou seja, até que ele seja proeficiente, até que ele seja competente em realizar aquele procedimento, até que ele tenha um comportamento adequado, a técnica adequada. E o melhor, ele não somente repete, mas ele também pode refletir sobre o que aconteceu. Ele e os seus demais colegas que estão observando vão refletir quais foram os pontos positivos daquela atuação e quais foram os pontos que precisam de melhoria para que, num próximo momento, essa performance seja melhor. Então, é um ambiente controlado, o Laboratório de Habilidades e Simulação Realística, o Simulab, é um ambiente controlado onde eu posso provocar diversas situações e exigir que o aluno responda de forma adequada. E depois da resposta dele, eu vou refletir com ele como foi essa resposta, onde ele pode melhorar na sua resposta na próxima vez, onde ele foi muito bem e precisa manter o seu desempenho. Então, é uma metodologia de ensino bastante interessante que nós temos utilizado na graduação de Medicina e Enfermagem da Unicesumar.
Antes de continuar minha conversa, lembrando o nosso ouvinte internauta, que eu estou conversando com o Dr. Sérgio Ricardo Lopes Oliveira, falando sobre a simulação no treinamento de profissionais de saúde para atendimento de problemas de saúde, principalmente focados aqui na pandemia. Doutor, o senhor falou que nesse laboratório de simulação é possível acompanhar estudantes, profissionais, dentro de um ambiente controlado de simulação. Tudo isso é gravado e aí se passa passo a passo, fala, olha, aqui você fez isso, fizemos aquilo, poderíamos ter feito isso, poderíamos ter feito aquilo?
Isso, nós temos esse recurso disponível. Nem sempre a gente utiliza ele, nem sempre ele agrega alguma coisa, mas sim, nós temos o recurso de gravação disponível. Então, todas as cenas, elas são gravadas, né? E você pode recuperar, então, o vídeo e o áudio dessas cenas imediatamente depois para uma discussão. E existe também a possibilidade, Gilson, nós fizemos isso recentemente agora, enquanto nós não podíamos ter nenhum tipo de aglomeração mesmo, né? Antes mesmo da... Agora nós conseguimos liberar uma parcial dos alunos estarem dentro de salas de aula. Mas nos momentos onde isso não era possível, nós agendávamos de aluno a aluno ir dentro da sala de simulação, fazer a entrevista com o seu paciente. Então eles ficavam lá quatro alunos em quatro consultórios, entrevistando os pacientes, depois iam para casa. e recebiam o link das suas gravações, das suas entrevistas realizadas com os pacientes, e um checklist, ou seja, ele podia fazer uma autoavaliação de onde ele poderia ter incrementado a sua entrevista, onde ele poderia ter incrementado o seu comportamento. Então, a simulação ela tem várias possibilidades. A gravação é uma delas. Nós utilizamos muito pacientes atores simulados. Esse é um recurso muito interessante. Então, o aluno ele está entrevistando um... porque é justamente isso que nós queremos. Para o aluno tem que ser uma vivência real. Né? Ele tem que experimentar algo real dentro da simulação.
O senhor está colocando uma série de questões, doutor. Eu só quero pegar uma questão, eu não quero perder essa oportunidade. O senhor colocou uma série de questões muito interessantes. E tem uma que o senhor colocou lá atrás, e o senhor retomou agora há pouco, de que a gente tem que aprender a tratar com o paciente. Uhum. Aí o senhor falou, a pessoa chega, né, com os sintomas. O senhor mesmo disse que tem muita gente que fica em casa, está com os sintomas, resiste em procurar uma unidade de saúde, um profissional de saúde, talvez, calculo eu, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, com medo das consequências da doença. De certa forma, a gente já criou uma ideia de que se eu for procurar um hospital, se eu estou com dificuldade respiratória, se eu estou com algum sintoma da Covid, já penso pior, né? Vou pensar assim. Aí ele já chega numa situação de aflição. Né? Isso tudo é simulado? E como é que o senhor pôde medir, de uma certa forma, tudo que o senhor falou da simulação na prática? O profissional comprova depois que ele realmente fica mais preparado quando você tem essa simulação? Vocês fizeram já esse acompanhamento?
Nós não fizemos esse acompanhamento em termos do rigor científico, tá? Mas é muito interessante, nós recebemos duas professoras que vieram do nosso campus Corumbá esse final de semana, e a gente pode conversar com elas. Uma das coisas que eu sempre falo é que todo novembro nossos alunos se formam e eles ganham CRM e eles vão começar a fazer os seus plantões. E é muito comum que os alunos comece a fazer plantões em hospitais pequeno porte, nas várias cidades, ou até em unidade de pronto atendimento, em pronto-socorros da vida. Então, todo final de novembro a gente recebe a resposta dos alunos. Todo final de novembro a gente já sabe. Professor, aconteceu isso, aquilo outro, eu soube fazer isso, eu soube fazer aquilo, eu fiz dessa forma, eu fiz daquela forma. Então, a gente tem um retorno, um feedback dos nossos alunos muito, muito, muito grande de segurança da performance deles em situações críticas, né? Porque é justamente isso que a gente treina. A população em geral deve lembrar da simulação hoje das autoescolas, né? Que houve a implementação de carga horária de simulação dentro das autoescolas. E também é muito comum que as pessoas saibam, até tem vários filmes sobre, simulação na aviação, né? Onde os pilotos treinam através de simuladores. A ideia da simulação clínica é exatamente isso, que os médicos e enfermeiros eles possam treinar antes de ser real. Isso é muito ético, porque a partir do momento que ele treinou bastante antes de ser real, ele consegue se comportar de maneira adequada quando é real, né, Gilson? E com o paciente também. Eu, por exemplo, sou pediatra intensivista, eu trabalho em UTI. Eu aprendi alguns dos procedimentos mais graves da minha especialidade fazendo direto no paciente. Aquilo era desconfortável para mim e era inadequado para o paciente muitas vezes. Né? Eu não estava preparado adequadamente para ofertar aquela expertise para o meu paciente. E quando eu levo isso para o ambiente de simulação, eu melhoro os dois pontos. Eu me preparo para fazer o procedimento e quando eu vou diante do paciente real, eu estou mais preparado. Então, isso é ético comigo e isso é ético com o paciente que está sendo atendido por mim. Então, a metodologia de simulação é muito interessante, né? E o CRM nos pediu justamente isso agora, nesse final de semana, de trabalhar, né, através da metodologia de simulação, o incremento dos nossos médicos para que eles estejam mais capacitados ao atendimento do paciente COVID.
Doutor Sérgio, eu estou com meu tempo esgotado. Praticamente esgotado. Eu tenho um minuto. Sim. Só que eu quero aproveitar uma pergunta bem rápida para o senhor.
Claro.
O Simulab já existia antes da pandemia, mais do que nunca importante agora, e vai ficar como uma demonstração do que a gente tem que fazer daqui para frente?
A metodologia de ensino através de simulação, ela cresceu muito no país, né? Então ela tende a ser incorporada em várias e várias situações, inclusive fora da saúde, né? Nós estamos desde 2014 e com o simulador em Sesumar, mas a gente e só desde lá só cresceu, né? Desde lá só cresceu, só atingindo outras facetas do curso de medicina e de enfermagem. e se expandindo também a metodologia para outras áreas da saúde e outras áreas fora da saúde. Então, a gente crê que as metodologias ativas, como a simulação, né, e agora, inclusive, de modo remoto, nós utilizamos muita simulação remota durante a pandemia, foi uma resposta muito interessante que a gente pôde dar a esse desafio que enfrentamos.
Doutor Sérgio, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Gilson, agradeço eu. Até a próxima oportunidade.
Conversei com o Dr. Sérgio Ricardo Lopes de Oliveira. O Dr. Sérgio é pediatra, intensivista, e ele também está à frente de um programa de preparação de médicos, então, no Sesumar, que é o Simulab, que existe desde 2014, que agora, nesse período de pandemia, mais do que nunca se tornou necessário na preparação e qualificação dos profissionais para atendimento médico.